Pra gente saber qual é o ponto de
vista. O certo amanhã, a gente vai conversar com
Essa barulheira que você acabou de ouvir é a conversa de 5 advogados que estão tentando decifrar os nomes rabiscados num papel amassado na frente deles. Eles discutem numa mesa de reuniões no terceiro andar de uma mansão no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Eles estão do lado de um estúdio e acima de mais 5 salas de gravação funcionando no primeiro e no segundo andar da casa. Se você ouvir bem, as batidas estão vazando no fundo dessa conversa deles.
A parede da sala dos advogados está cheia de discos de ouro de uma dupla sertaneja. O dono dessa mansão luxuosa, transformada em estúdio, é Cauã, parceiro do Matheus. Mas por uma semana, ela foi alugada pela produtora de funk GR6. Eles tocam um projeto ambicioso, o maior intensivão do funk do Brasil.
A linha de montagem tem os maiores MCs e DJs de São Paulo em dezenas de colaborações por dia. É esse ritmo frenético que enlouquece a equipe de advogados da empresa. A tarefa deles era fazer o registro legal das músicas em tempo real. Foram 50 músicas criadas só nos 2 primeiros dos 7 dias marcados.
Hoje o G1 ouviu os bastidores dessa impressionante linha de produção de funk. Você vai entrar junto com a gente na mansão e descobrir em cada cômodo como rolam as colaborações e por que elas dão o tom do funk de São Paulo. E mais, uma briga e um reencontro histórico nessa cena que a gente viu na casa. Eu sou a Gabi Sarmento.
Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
O pai tá forte só pra revoar. Acho que o prazer com a mulher gato. Ela me arranha, anda de salto alto. Ela se assanha, ainda mexe o rabo. Quer devorar as piranhas, quer matar os ratos.
Essa música que você ouviu aí é o Sete dos Casados. Ela tem 11 minutos de duração e tem a participação de 11 cantores e 2 DJs. Ela saiu no fim de 2021 e ainda é uma das faixas mais tocadas no Brasil. Já tem mais de 60 milhões de plays no YouTube.
É esse tipo de mega colaboração que está bombando hoje no funk. O som da mansão segue essa mesma linha. É uma galera junta em cada um dos 6 estúdios.
Total, a música pop mundial está cheia de camps ou acampamentos. São reuniões de compositores que passam o dia inteiro ali compondo. É um esquema que já rolou no Brasil com a turma do sertanejo, né, Ortega? Só que a Feira da Música da GR6 é mais do que isso. As músicas não são só escritas, mas também gravadas, produzidas, finalizadas e registradas lá.
Esse material vai abastecer durante meses o mercado de funk paulista e nacional, tanto de artistas da GR6, a maior empresa do estilo hoje, quanto outros de agências parceiras e até da antiga rival, a Condzilla. Em breve a gente vai entender como.
O volume de produção profissional em tão pouco tempo, a quantidade de astros criando e gravando juntos, a estrutura de som e produção, o cacife atual da empresa, a presença de executivos de grandes gravadoras, palestras, shows e filmagens. Tudo isso é uma união de fatores inédita em uma maratona de funk. Dentro de um dos 6 estúdios, o MC Rariel lê as rimas que escreveu no celular logo antes, nos fundos da mansão, enquanto conversava numa rodinha com os MCs Rian, G15 e JP, ao som de uma batida seca e arrastada feita pelo DJ Boy.
O menor da VG improvisa um funk consciente sobre o preço da carne e da gasolina com a base dos DJs Murilo e LT. Eu tava num sofá em frente à mesa dos 2 DJs. Você não vai conseguir ouvir no meio do áudio, mas enquanto o DJ LT ajusta as batidas, o parça dele, o DJ Murilo, vai lá fora, pega um pratão gigante de sushi e, muito simpático, me oferece um sushizinho, passa oferecendo, assim. Eu fico sem graça, recuso, e ele volta para a mesa para comer e produzir a batida dele. Ela é bem climática, guiada por um dedilhado de guitarra.
Pagaria fácil pra ver essa cena, viu, Ortega?
Tá bom, eu mando o Pix.
O clima mistura trabalho pesado e encontrão de amigos. É difícil pensar em algum funkeiro que não ia passar por lá. Jerry Smith, Rick, GBR, Pedrinho, Drica, Don Juan, MC Dani. O ritmo de gravação nesses 6 estúdios da mansão é tão frenético que quando você passa entre duas salas, você ouve duas músicas sendo criadas ao mesmo tempo, se fundindo assim, uma de cada lado.
A reunião de heróis do público jovem do funk lembra um combo, tipo Liga da Justiça ou Vingadores. Mas um episódio assim, explosivo da cena de São Paulo eleva esse patamar, porque é como se a Marvel e a DC se unissem, a Liga e os Vingadores colaborando.
O protagonista dessa virada não é um cantor. Na varanda, de olho no movimento da casa, está um homem discreto, de barba grisalha e boné preto. Há poucos meses seria impensável ver o Marcelo Gonçalves, o Portuga, dentro dessa mansão.
Tá confuso? Calma que a gente vai explicar. O Portuga foi sócio da GR6 até 2017. Ele teve um rompimento meio traumático com a empresa e levou uma parte dos artistas que eram dela, inclusive o estouradaço MC Kevinho. O Portuga pegou esse elenco, se uniu ao dono do maior canal de vídeos de funk do Brasil e fundou a Condzilla Records.
Antes disso, a GR6 e a Condzilla eram parceiras. A primeira agenciava os maiores artistas e a segunda produzia os maiores clipes. Cada um estava ali no seu quadrado. Mas quando Portuga rompeu com a GR6 e levou parte dos artistas para a Condzilla, começou a maior guerra do funk paulista.
O Rodrigo Oliveira, dono da GR6, revidou e passou também a investir em clipes. Então estava cada um no quadrado do outro.
Uhum.
Em junho de 2019... O João contou como ele conseguiu tirar parte da audiência do Condzilla no YouTube e esquentar essa guerra entre as duas maiores empresas do funk de São Paulo. Era assim, o auge da batalha entre a GR6 e a Condzilla.
Então, o que o pivô dessa guerra, que saiu da GR6 para fundar a Condzilla Records, estava fazendo na mansão, Ortega? Por que ele levou o seu elenco para colaborar com a empresa concorrente em um incrível Marvel Feat DC?
Calma aí que a gente vai explicar. Quem seguia a Condzilla Records no Instagram tomou um susto há algumas semanas porque o nome do perfil mudou para KZMP Records. O Portuga diz que está revendo os termos da sociedade com o Conrad Dantas, famoso Condzilla, que é o diretor e fundador da Condzilla.
Por isso, a empresa que cuida do agenciamento, edição e gravação das músicas de mais de 50 artistas, incluindo Kevinho, JP e Mateuzinho, deixou de usar o nome Condzilla Records e passou a usar esse meio estranho aí, KZMP.
Ou seja, uma treta, um rompimento. O Conrad, o Condzilla, me mandou um e-mail depois dizendo que não autoriza a empresa a continuar usando outro nome.
Vixe.
Essa briga, assim, vai longe, não está definida. Mas o fato é que ela aconteceu. A maior concorrente da GR6 está se partindo em duas, literalmente, assim. E os artistas da sua antiga concorrente hoje são amigos e estão todos lá na maratona, na casa, que é o que interessa pra gente.
Pois é, na varanda da mansão no Morumbi, o Portuga continuou discreto e não quis gravar nem entrar em detalhes sobre a treta com o Conrad. Ele só disse que abandonar o nome Condzilla Records não foi uma decisão repentina e o desgaste vem de muito tempo.
E a empresa Records, de qualquer forma, com qualquer nome, continua em atividade plena, com seu elenco de 50 artistas. Do alto lá da varanda, eu fiquei vendo o Portuga que parou de conversar, assim, teve atenção total quando ele ouviu o xodó atual do elenco dele, que é o MC JP, pegar um violão lá embaixo no jardim da casa. Para quem não conhece, o JP é estrela da série Sintonia, uma grande criação do Conrad Dantas para a Netflix. A Godzilla investiu nesse ator mirim, que foi pequenininho ali, o capanguinha de Avenida Brasil, e o ator de O Menino da Porteira, assim, quando era bem novinho. E ele é um símbolo da Godzilla Records. E agora tá indo gravar clipe na GR6.
Lá na mansão, o chefe Portuga sorriu aliviado ao ouvir seu pupilo lá embaixo tocando super bem. Ele mandou só no banquinho violão a música Melhor Eu Ir, do grande Periclão.
Essa conversa alta que você ouve no fundo é a seguinte. Em frente ao palco do Jardim da Mansão, uma roda de anunciantes está lá com cara de gringo, assim, mulher de salto alto na grama, uns homens de blazer, todos brancos, ouvindo o pagodinho na voz do JP, ao lado de um grupo de funkeiros de bermuda, tênis, óculos, corrente. Enfim, é uma convivência difícil de se ver entre mandrakes e Faria Limers.
Mas o espetáculo ainda mais concorrido acontecia ao lado do jardim, em uma área climatizada, com uma mesa gigante com centenas de peças de sushi que formavam a sigla GR6. Sério, procure no G1 uma foto dessa mesa de sushi, é impressionante. A logo comestível foi um hit, mas foi devorada em minutos.
É impressionante mesmo o GR6 escrito com sushi. E teve uma hora que passou um cara correndo no meu lado, assim, querendo saber, assim, tem boca livre aí? Quem encomendou esse sushi foi o Rodrigo Oliveira, o dono da GR6, como a gente falou. Ele parece estar em todos os cômodos da mansão ao mesmo tempo. Pra onde você olha, ele tá. Ele checa a montagem da logo, recebe os patrocinadores lá com cara de gringo, confere a gravação dos versos do Neguinho do Cacheta, que tá lá no estúdio, e explica pra gente todo esse movimento na sala dele, no terceiro andar.
A GR6, ela tem hoje 214 artistas, né? Tá gigantesca, entendeu? Hoje, sem sombra de dúvida, a gente é disparado em números, somos orgânico, entendeu? Hoje, todas as gravadoras... vem, conversa com a gente, inclusive todos os presidentes vão estar aqui nessa Feira da Música, a partir de quarta-feira, Sony Music, Warner, Universal e Som Livre. Né?
São os gringos ali embaixo?
Oi, tem um pessoal da Chivas aí, tem um pessoal do Carrefour, então muita gente está abraçando, porque o mercado da publicidade vem crescendo muito também. Né?
O xodó do Rodrigo, entre as dezenas de músicas do Intensivão, é um set montado a partir de um verso deixado por MC Kevin. O Kevin foi um ídolo do funk, era artista da GR6 e morreu em 2021, no auge da carreira, aos 23 anos, ao cair do quinto andar de um hotel.
É tipo um Kevin das antigas mesmo, ostentação, né? Fala de superação. E a gente vai colocar alguns nomes que são amigos deles, né? Como Ariel, Davi, Ig, PH. Muita gente que foi amigo dele nesses 10 anos de carreira, né?
Foi o Rodrigo que me explicou o motivo desses sets gigantes terem ganhado tanto investimento e tanto público desde 2020. Isso coincidiu, claro, com a diminuição dos shows por causa da pandemia. Os MCs estavam com menos trabalho, mas ao mesmo tempo todos ali, mais disponíveis do que nunca.
Na realidade, essa Feira da Música é para manter esse projeto que a gente vem fazendo desde a pandemia, né? Que a gente se reinventou, né? Como não tinha show, não tinha nada, a gente precisa ter retorno de algum lugar. E a gente encontrou esse caminho no digital. Porque ninguém tinha nada para fazer e a gente juntava, né? Estúdios, tudo. Sempre se cuidando, né? Mas graças a Deus hoje dá para fazer mais aberto, porque a maioria tá vacinado, né? Então as coisas vêm acontecendo. Então a gente juntou todos esses nomes para sair fonogramas e sair músicas boas, né? E a gente tá aqui, pegando essa casa aqui, que fica no Morumbi.
Matheus Cauã.
Do Matheus Cauã, dos meninos, né? E a gente montou toda a estrutura, encapou ela de GR6, né? Pra fazer hits do dia 7 ao dia 13. Vão ser 7 dias de muito trabalho, muitos projetos, muitos feats, muita coisa.
Eu cheguei ali, tinha 2 horas que estava funcionando, já tinha 2 prontas. Só
tem muito. Eu acredito que já tem mais de 10, 15 músicas prontas. A ideia é fazer 300 a 400 fonogramas nesses 7 dias, entendeu?
Ele é meio megalomaníaco. Eu não sei se 400 fonogramas é um número viável, mas assim, mais de 100 com certeza saíram. Porque só nos 2 primeiros dos 7 dias foram 50 músicas. Eu joguei um verde e perguntei para o Rodrigo sobre a incrível presença do Portuga, o seu ex-sócio, ex-inimigo, ex-concorrente, agora se reaproximando.
Tem artistas aqui também que eram da Condzilla Records que está mudando. Como é que é? Você voltou a conversar com o Portuga? Como é que está essa...
Na realidade, a gente vem fazendo uma parceria aí, né? Que eram artistas que eram nossos e estão voltando, né? Parceria com o Portuga, mas hoje ele tem também um selo dele, que é Casa MP, né? Acho que acredito que ele está saindo lá do Conde e a gente está sendo esse apoio dele junto com a GR6. Né? Sempre deu certo essa parceria, né? De lá saiu o Kevinho, saiu o Dani Russo, saiu o Dedê, saiu muitos artistas, né? E acredito que já se inicia uma grande parceria aí que vem aí nos próximos meses. Hein?
Um retorno.
No dia seguinte, no evento, a GR6 anunciou a contratação do MC Dedé, que era um dos grandes nomes da Condzilla, como o Rodrigo citou aí. Vamos ficar de olho. O Rodrigo acompanha tudo, mas os verdadeiros engenheiros dos sets são os DJs. O maior especialista no ramo é Wayne Fernando da Silva Parreira, de 25 anos, o DJ W. Ele circula pela casa, fora das rodinhas dos músicos mais famosos, sem o jeito espalhafatoso de nenhum deles. O W é discreto. Nem parece que ele é o criador de hits como o set do DJ W3 e ajudou a produzir outros sucessos como Cracolândia e Hit do Ano.
É porque ele está preocupado com o hit do ano. Quem que tá cantando, quem é o DJ? Quem deixou de fazer, quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano.
O DJ W criou o tipo de batida que é a alma dos sets atuais. É o beat que ele chama de rasteiro. É lento e melódico e resgata um formato do funk carioca do início dos anos 2000.
Suzuki Veston, tô de pião na quebrada, ai, 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 ai.
A mágica do beat rasteiro é a levada lenta, que dá espaço para os MCs se encaixarem. Ele ainda tem elementos melódicos sutis, que sugerem os sentimentos sem prejudicar a compreensão dos versos elaborados, que são os elementos principais da música. A gente falou com o W lá no fundo da mansão, longe do agito, para explicar melhor esse som.
Eu acho que é mais sentimental, né? Mais sentimental... A galera consegue absorver mais a letra, a forma cantada do artista, consegue entrar mais na mente da rapaziada. O artista consegue passar a história certinha e o ouvinte ele consegue entender a história. Tipo, numa música que é mais rápida, ele talvez ele não consegue passar, entender a história, a mensagem que está falando. Entendeu?
A seleção das vozes também é uma arte. O W alterna 2 tipos. Ele me explicou como ele escala o time, intercalando as habilidades de cada um.
Na verdade, a gente escolhe de acordo com a melodia e uns que são melodia, outros que são a voz mais grave, entendeu? Os que têm a voz mais grave, a gente quebra os que têm a melodia. Então, se um MC com um determinado refrão começa cantando com a voz aguda, a gente... Logo em seguida vem com a voz grave para poder quebrar, para dar um clima também nos shows, para não ficar enjoativo, para a galera escutar e ser uma parada legal. Os MCs que são de melodia, de refrão também, em São Paulo, são Davi, né, Hariel. Os que têm a voz mais grave, que dá para a gente usar nesse parâmetro aí, é o GW, o MC Brizola, o G15 também.
Eu perguntei para ele, nessa escalação, quem seria um bom atacante?
No caso, o Davi seria esse cara aí, o atacante do time, que puxa o refrão, ele dá um norte pra música, entendeu? Tipo, a gente, muitas vezes a cabeça tá bloqueada de alguns artistas, ele puxa um refrão, puxa algo, que já clareia também até a ideia de quem vai estar no projeto. Isso é legal pra caramba.
Quando a gente anda pela casa e conhece a personalidade de cada músico, entende por que o DJ W e o Davi trabalham bem juntos. É aquele clichê dos opostos que se atraem. O meticuloso DJ W não poderia ser mais diferente do que o falador MC Davi. O Davi viaja fácil nos beats rasteiros e topa qualquer ideia.
ele tem moral na GR6. Eu conversei com o Davi na mesma sala chique em que o Rodrigo falou, a sala do patrão.
Uau!
Ele entra lá, assim, acesso livre. O Davi começou me contando da encomenda que tinham acabado de fazer para ele de uma música para ser gravada ali na maratona.
Preciso de um projeto elogiando as mulheres, levantando as mulheres, sem palavrão, sem nada, mas funk de rua. Aí a mente trabalha de um jeito que é surreal. E dessa forma a gente começa a enxergar os artistas que combinam com aquele estilo que estão pedindo e a gente vai juntando. E a ideia vem, a melodia vem, o refrão vem, e a partir do refrão tudo fica mais fácil, né?
Daí ele abriu o celular e me mostrou. Tinha esse pedido do Rodrigo de fazer a tal música sensual sem palavrão. Ele escreveu os versos ali mesmo, gravou por zap e mandou pro pessoal já se preparar para gravar. É assim que as músicas são feitas por lá, assim, sempre de bate pronto. Ele me mostrou o áudio.
Acostumado a ganhar, se perdeu na minha vida, eu achei. Andar de Porsche, Mercado, Jaguar. 50 tons, essa Anastácia que é um Christian Grey. Deixa com ela, Cinderela, usa da favela. Joga a rabita pra lá e pra cá, então deixa com ela.
Você criou esse pedacinho pra mandar pra você?
Veio de norte, inclusive lá no estúdio agora, o pessoal tá escrevendo partes em cima desse refrão que eu fiz. E aí, esse é um artista gigante, que eu sou amigo, gosto muito, só que tem uma pequena dificuldade para escrever. E aí, pediu ajuda, eu escrevi para ele a parte dele. Não fala mal de uma mulher, entendeu? E
Você fez agora?
Foi agora.
Essa que era o briefing de ser sexual, mas sem ser...
Sim, entendeu? Tipo,
O Davi também foi o líder do Sete dos Casados, que a gente tocou no começo do programa. É um fenômeno do ano passado, que escalou 11 cantores em 11 minutos. A letra é um marco para cantores que estouraram adolescentes e viraram adultos e casados diante dos fãs que também cresceram.
Como faz show de cabeça quente, cê me pede fende, casa me ofende, sua mãe me defende, deixou pra minha mente, eu fiquei carente, foi me abandonar.
Tem uma dose de humor, mas também das dificuldades de relacionamentos reais da turma dos funkeiros.
Ela ganhou o nome Sete dos Casados porque eu sou o único casado dos MCs casado em papel mesmo em cartório. O Kevin estava para casar, o Rian não se relaciona com ninguém, então ele meio que fez parte. Então a música virou o casamento do Kevin e tinha a despedida de solteiro e todo mundo que se envolveu na música, que namora ou que namorava, foi se identificando. E isso aí acaba agregando um público gigantesco, porque hoje os relacionamentos... Pós-pandemia, a maioria estão abalados. O que sobreviver pós-pandemia é sucesso para sempre. Porque conviver 24 horas na mesma casa sem sair não é para qualquer um. Muita gente se identificou. E eu acho que a música, o pessoal, o ser humano, ele gosta de sofrer. Tem esse jogo aí que gosta de chorar, gosta de sofrer. Para quem acredita em signo, o canceriano gosta de chorar, gosta de sofrer. O capricorniano gosta de fazer sofrer, gosta de fazer chorar. Tem todo esse bagulho, tá ligado? Tem toda essa parada. E se você parar pra fazer uma música hoje de sofrimento, de relacionamento, e uma música alegre, extrovertida, a probabilidade da música mais sofrência ali explodir tem mais chance, é maior a probabilidade.
Tem umas letras que de cara parece ser só diversão, mas que se você reparar, tem histórias difíceis sendo contadas. E não são só as letras. Tem um abismo entre a festa constante nos corredores da casa e o som que não para de sair dos estúdios. Você já fez uma matéria sobre isso, Gabi? Mostrando que na base instrumental do funk também tem umas pitadas de tristeza, né?
Verdade, Ortega. Lembro bem. Melancolia na ousadia. Era alguma coisa assim.
Não é sofrência, mas no beat, esse beat... Que
tem um sentimento, a melodia tem uma coisa vem tipo... meio chorosa, meio melancólica. Então, acho que isso conta muito. Nós não temos a receita do sucesso. Posso estar errado nas minhas palavras. Mas pelo que eu vivo, pelo que eu faço, e faço de coração, é o que eu enxergo e é o que eu entendo. E o caminho que eu vou seguindo... Tá dando certo pra mim, é isso que eu tô fazendo. Bipolar hoje tipo, foi a música número 1 aí, ano passado, bateu recordes e recordes.
Vai se tratar, garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou 12 malas e eu tava de boa, cheia de história e agora chora.
Mas o abismo de verdade não tá entre um cômodo e outro da casa. O contraste maior é entre a euforia e a fartura de salmão dentro da mansão do Morumbi e a crise nas periferias, de onde todos os músicos vieram e de onde a maioria dos fãs vivem.
Na segunda-feira, quando a casa ainda estava vazia e a mesa nem estava montada, um dos primeiros músicos a chegar foi o Renato Lima Rodrigues, o menor da VG. Ele abriu os trabalhos do Estúdio 2 com uma música, segundo ele, sobre um tema atual.
Inclusive, numa das músicas, a gente fala sobre a molecada de 16 anos que acha que não tem o dever de votar. É só eles parar e pensar na mãe dele, se ela está empregada ou não, o preço da carne, o preço da gasolina, as escolas e a saúde. Aí ele vai se sentir no dever de votar.
Claro que eu perguntei para ele como veio a ideia de cantar sobre isso, de preço da carne e eleições. E aí o VG não cita discurso, ideia, assim, escrita, mas a base rítmica da música como inspiração para cantar sobre a crise.
Pô, demais.
A letra poderia ser festiva, poderia ser de ostentação, poderia ser mais agressiva, mas essa batida sugeria outro papo.
Às vezes o tema vem pronto, às vezes você ouve um beat, que nem esse beat que a gente está ouvindo agora, ele já é um beat que sugere uma música mais consciente. Ele já não é um beat que tem cara de música sensual, entendeu? Já não tem aquelas marcações de música sensual. Ele já esse beat é um beat mais seco, mais próprio para fazer uma música consciente, para fazer uma música, às vezes, até uma música ostentação, entendeu?
Vou te contar, viu? O ritmo de trabalho na casa é impressionante.
Eu já fiz duas. Já fizemos duas, já. Aí paramos um pouquinho para respirar um pouquinho. Pra rapaziada que já tá mais avançada nessa questão da criação, na questão da composição, isso que eu falo avançado não é também ditando uma metodologia, não, porque cada um tem o seu jeito, né? Tem MCs que vão ficar 2 horas pra fazer uma música, isso não é errado, tem MC que vai ficar 30 minutos. Não quer dizer que o que ficou 30 minutos vai fazer melhor, nem o que for 2 horas vai fazer melhor, mas a rapaziada, pelo que eu vejo já há muitos anos, já tá acostumada até em fazer mais rápido, né? Enquanto a gente tá conversando aqui, tem alguém criando alguma coisa lá. Aí esse sai enquanto a gente vai e entra depois, entendeu? Tinha um pessoal que tava aqui fora. Aí quando a gente terminou o trabalho aqui, que a gente encerrou essa daqui, começou uma nova, eu saí do estúdio, os que estavam aqui dentro foram lá pra dentro, e assim a gente vai fazendo um revezamento, entendeu?
Na fila pra próxima turma de gravação, tava um veterano. O MC Neguinho do Cacheta, 35 anos, mais de uma década mais velho que a média dos cantores por lá. O Cacheta passou por todas as fases do funk de São Paulo. Foi alvo de um atentado a tiros em 2012 e sobreviveu para virar ídolo de parcerias com essa nova geração colaborativa e consciente. Antes de gravar, o Ortega trombou com o Cacheta na cozinha da mansão e ele contou como essas colaborações eram raras quando ele começou.
Tipo assim, era até difícil você ver um MC fazendo um feat com outro, mano, tá ligado? Tipo assim, era meu conservador, cada um faz o seu, tá ligado? E você vê o funk furando esse bloqueio hoje, mano, demorou já, tá ligado? E hoje você vê ele se encontrando assim, evoluindo, porque isso é evolução demais, tá ligado? Não é só o dinheiro que hoje o funk tá dando. Ele tá evoluindo assim, tá ensinando outros moleques querem aprender a tocar algum instrumento, porque trabalha muito em harmonia, tá ligado? O DJ solta um beat só, um atabaque, vai que seja, tum, tchá, tchá, com uma harmonia por cima e tal, tá, eles pegam o tom ali, é coisa que eu não estudei lá, é tipo assim, hoje que você vai ter que aprender, mano, tá ligado? Que é a evolução do bagulho, mano.
Na espera pra gravar seus versos em um dos sets do DJ Murilo e LT, o Cacheta tava lá batendo papo com outro veterano da cena, o MC Rodolfinho, e ao mesmo tempo o Cacheta recebe instruções de um novato, o MC Luke. O Luke mostra empolgado os versos que ele escreveu para o Cacheta cantar logo em seguida.
Esses versos são engraçados porque mostram 2 elementos comuns no funk atual: maconha e fé em Deus. A fumaça e a fé estão no ar e se misturam nas histórias.
Os planos de Deus são maiores que os meus, os seus caminhos são melhores pra me caminhar. Mais do que ele prometeu, ele me deu, é mais do que eu podia imaginar. Bola mais o back que vai sair o som. O beat do Murilo do LT tá muito bom.
Esse set tava sendo gravado lá pelo MC Murilo. Foi ele que passou ali no início que eu contei com pratão de sushi e colocou todo feliz na mesa enquanto gravava. Ele mostrou um trecho dos versos da música logo antes. A letra, no meio daquela euforia lá da maratona, me marcou e por isso eu queria terminar mostrando ela. O verso fala em labuta, em amizade e sugere dias de fartura, mas muita tempestade lá atrás.
Eles querem ser eu, mas carregar um fardo nunca. Só eu mesmo que sei o peso da labuta. Aperta minha mão e fala que é truta. Mas onde você estava nos dias de chuva?
Vamos esperar para ouvir todos esses versos e encontros em breve, no Alto das Paradas, muito provavelmente. Mas por enquanto a gente fecha a porta da mansão e fica por aqui. Se você quiser acompanhar maratonas de funk e de outros estilos, você já sabe, é só seguir o G1 Ouviu.
Nossa edição é do Thiago Cazu, a gente está no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Globoplay, no G1 mesmo, em todo lugar. Tchau!
Até semana que vem!